Boa tarde, Camila. Boa tarde aos ouvintes. É, muito contente de estar aqui de novo.
Ah, eu também
adorei. De
poder
conversar com vocês, de poder trazer um pouquinho mais de informação sobre saúde bucal e principalmente para um tema que ainda é muito desconhecido, mas que ocorre com muita frequência lá no consultório.
Só vamos lembrar o que é o bruxismo. Vamos começar pelo zero, assim.
Certo.
Só então, bota um pouquinho mais perto de ti o microfone, Paula, para a gente te ouvir melhor.
Certo. Tá então, ótimo. O que é o bruxismo, né? Ele é um movimento repetitivo e involuntário dos músculos da mastigação, né? Da mandíbula, que acaba resultando em ranger, em apertar os dentes, né? E também tensionar a musculatura e tocar esses dentes, ainda que não tenha uma sobrecarga dentária, né? O que significa isso? É que a gente pode estar tendo dano, né, nas estruturas dentárias e nas estruturas de suporte por estar fazendo esse movimento extremamente repetitivo. Uhum. E que às vezes a gente nem sabe, que às vezes a gente nem se dá conta, né? E isso que tu traz, sim, a gente pensa muito em bruxismo para pacientes adultos, isso, né? Muito o que se fala. Uhum. Pensando muito na nossa rotina corrida, no estresse, né? No estilo de vida que a gente tem hoje, mas que também ele é identificado em crianças. Mas principalmente relacionadas a outras causas. Pode sim estar relacionado a questões emocionais, questões de estresse também, mas relacionadas a outras causas também, que é a nossa maior preocupação, na verdade.
E que causas são essas?
Uhum.
Você me falava até do uso de alguns medicamentos, né? São muitas.
Isso. Uhum. Só para conceituar primeiro, assim, para ficar mais claro, que existem dois tipos de bruxismo, né? Tá. O primeiro é o bruxismo de vigília, que é aquele bruxismo que acontece durante o dia.
Certo.
E realmente ele tá associado mais a questões emocionais, né? Psicológicas, mas que ele é mais comum lá no adulto. Pode acontecer também na criança, mas ele é mais comum lá no adulto, né? E o bruxismo que acontece com mais frequência na criança é o bruxismo do sono, né? E aí, o que são as causas? Está muito relacionado a problemas respiratórios, né? Problemas de refluxo gastroesofágico, que geralmente é algo que, né, que a gente não associa, não pensa que poderia estar acarretando um problema assim. Né? As questões emocionais também, como a gente já falou, questões relacionadas a um sono bagunçado, a um sono desorganizado, personalidade de crianças que são muito agitadas, ao TDAH, e também relacionada a alguns medicamentos também, principalmente ao que as crianças com TDAH usam.
Certo. Ah. O bruxismo, tanto o que acontece de dia, que eu já não me lembro mais o nome.
Que é o bruxismo de vigília.
De vigília. E o outro, ele precisa efetivamente ter o ranger dos dentes. Olha, eu fazendo aqui os gestos para a doutora entender, como se ela não entendesse. Ou é só se apertar? A pessoa que só aperta, assim, só tensiona também é bruxismo ou precisa ranger?
Tudo isso é bruxismo.
Tudo isso. Tá.
Só que o que é a nossa dificuldade? Nem sempre a gente consegue perceber, né? Por exemplo, o que o pai e a mãe que trazem a criança logo cedo tem como queixa lá no consultório?
Uhum.
É aquele barulho estridente da criança que tá apertando o dente durante a noite, que não deixa o irmãozinho dormir, que o pai e a mãe que estão lá no outro quarto também não consegue dormir, porque é um barulho muito forte, muito alto. Uhum. Tem que levantar e tem que acordar a criança, perturba o sono da família toda. Então, geralmente, essa queixa principal, né?
Uhum.
Tem outras questões ali, mas esse geralmente é o relato dos pais, né?
Sim.
Mas também, ele pode passar despercebido, porque só o fato de tocar, de tensionar a musculatura sem ranger os dentes, também é um bruxismo. Uhum. Também está tendo dano aqui das estruturas de suporte, só que essa família não vai ouvir, né? Ela não vai conseguir perceber. Então, geralmente essa criança chega pra gente sem esse relato, mas clinicamente tem alguns sinais que a gente consegue investigar, que pode ser o desgaste dentário, algumas alterações de língua, algumas alterações na bochecha também. Que...
Eu ia te perguntar como é que se chega ao diagnóstico,
isso,
né?
Isso, que assim, clinicamente pra gente nos dá algum sinal de que tem alguma coisa acontecendo ali. Só que só isso, a gente ainda não consegue fechar um diagnóstico, ainda é muito pouco provável. O que pra gente é o mais interessante? Quando tem um bom relato da família, um bom relato dos pais. Quando a gente não identifica isso porque a família, ou porque a criança não toca, então não tem o ruído, ou porque a família não identificou, existe um exame complementar que chama de polissonografia.
Certo.
Que é um exame para identificar distúrbios do sono e que, de forma secundária, ele consegue identificar esses movimentos durante o período do sono, né? Então, ele mesmo não tendo som, ele consegue nos ajudar. Não é tão comum de solicitar, é realmente para quando a gente não consegue fechar o diagnóstico da forma convencional, mas ele é uma boa possibilidade.
E os sintomas disso, assim, em crianças? Porque eu sei, muitas pessoas relatam que acordam, por exemplo, com dor de cabeça, né? Uhum. Própria dor aqui, né? Na parte da maxilar, que se diz, né?
Sim.
Mas e as crianças, assim, os sintomas são os mesmos? O que elas relatam?
Eles são muito parecidos, tá? Uhum. Só que para que a criança tenha dor, esse bruxismo, ele precisa estar num estágio muito avançado. Já precisa ter muito desgaste, já precisa ter muita tensão. Então, nem sempre isso fica tão claro lá na clínica, tá? Então, o que vai chegar primeiro? É a queixa de ruído. É aquele barulho estridente que a família está extremamente incomodada. Aí você olha essa criança, o que o dentista vai se incomodar? Tem muito desgaste dentário, a gente já consegue perceber. Mas a criança não está preocupada com isso, né? A criança pequena não está preocupada necessariamente com essa questão estética,
sim,
né?
Sim.
Pode acontecer, então, nesses casos mais avançados, dela ter dor, de ela acordar com a musculatura cansada, porque está tensionada, provavelmente ela não fez um bom sono também, uma criança que vai estar sempre cansada, né? Então, são sinais importantes para a gente ficar atento. Né?
Ótimo. E aí vem uma questão que eu sei que fizeram lá na sua caixinha, né? O uso de placas é recomendado também para criança? Como é que funciona?
Sim, ele é recomendado sim, mas antes de tudo, Camila, o mais importante é a gente conseguir identificar qual que realmente é a causa, né? E a partir do tratamento dessa causa, a gente vai conseguir fazer o controle do bruxismo. A gente não fala necessariamente em tratamento, porque o bruxismo, ele não é uma doença, ele é um hábito, né?
Ótimo.
Então, a gente fala sobre controlar o bruxismo, né? Então, primeiro, investigar essa causa, para daí sim fazer o controle, né?
É possível reverter ou só controlar?
A gente controla. Uhum. A gente fala que não tem um tratamento. A gente vai controlar e possivelmente essa criança tende a continuar tendo episódios, ainda que eventuais na idade adulta, mas a parte interessante que o que os estudos trazem é que vai diminuir na idade adulta. E mais ainda lá para os pacientes mais idosos.
Né? Mas aí, então eu entendo que em alguns casos a placa não é necessária, isso? Depende da causa
isso.
que causa o bruxismo.
Isso mesmo, então a gente vai tentar identificar essa causa, né? Por exemplo, é uma questão respiratória, né? Identificamos que essa criança tem uma alteração respiratória. E só para te contar como é curioso como isso acontece, né? Uhum. A criança tá dormindo, ela tá com uma dificuldade respiratória, não tá dormindo bem. O cérebro, lá no sistema nervoso central, vai mandar um comando lá para a mandíbula, ela vai se movimentar, ela vai ranger para facilitar a passagem de ar, né? Então, o bruxismo, ele não é um vilão, ele é um mocinho nessa história, ele é um fator de proteção.
Algumas vezes, né?
Isso, então
mais ou menos que nem uma febre.
Isso. Ele tá avisando que tem alguma coisa errada, né? Ele tá avisando que tem algo errado ali, a gente precisa identificar o que é. Então, nesse caso, como que a gente vai tratar? Primeiro, a gente precisa da ajuda de um profissional otorrino, né? Laringologista, para identificar qual que é a questão respiratória,
certo,
né? E pensando em saúde bucal, se essa criança, ela tem o céu da boca, um palato pequenininho, que tá dificultando a respiração, a gente pode intervir com um aparelho dentário para aumentar o espaço para passagem de ar, né? Então, o tratamento, ele vai depender exatamente da causa desse bruxismo. E identificar essa causa, às vezes, é um pouquinho complexo.
E mais demoradinho, às vezes, né? Pelo jeito.
Isso, exatamente, porque a gente vai trabalhar com uma equipe. Não vai ser o dentista que vai trabalhar sozinho, né? A função do dentista aqui é proteger as estruturas de suporte, tanto da dentição descida, dos dentinhos de leite, e proteger a dentição permanente, que logo tá chegando, né? Então...
E em que casos a placa daí seria recomendada?
A placa vai ser recomendada quando a criança está na fase de troca da dentição, em que já teve muito dano, que já teve muita perda de estrutura, né? E que os dentes permanentes estão começando a surgir, né? Porque a dentição de leite, os descidos, eles logo estão indo embora, né? Então, quando começar a ter contato dentário dos dentes permanentes, a gente vai começar a usar essa placa para proteger a dentição, né? Pensando que essa dentição que chega ali nos 6 anos, ela vai ficar até a idade adulta, e eu brinco com as crianças que até eles virarem vovô, né? Então, tem uma vida inteira para essa dentição ficar ali. Então, a nossa função ali é proteger. E pensar que o desgaste do dente, ele é irreversível. Então, aquele esmalte que a gente já perdeu, ele não volta mais, né? Então, se eu identifiquei um bruxismo numa criança de 6 anos, ela tem alguns dentinhos pouquinhos de leite que vão ficar ali até os 10, 12, né? Uhum. Então a gente vai precisar proteger, mas principalmente a preocupação maior é com os permanentes que têm uma vida toda para ficar ali.
Só que aí eu fico pensando, doutora Paola, eu, por exemplo, eu sempre me coloco no lugar, né, das pessoas para tentar entender o que elas também, quem está nos escutando, possam ter de dúvida. Uhum. Mas aí eu fico pensando, pessoas assim que já estão na idade adulta, e que nem sonham que lá quando eram crianças tinham. Uhum. E os pais, talvez, em outras épocas,
sim,
né?
Claro.
Talvez não tinham até essa informação que poderia existir um bruxismo em criança. E não fez nenhum tipo de acompanhamento, né? Não, nenhuma ação foi realizada, uhum, para controlar isso, né?
Uhum.
O que pode causar, né, um, uhum, bruxismo que foi ignorado, uhum, digamos assim, negligenciado,
tá,
na idade adulta, por,
uhum,
exemplo.
Pensando que foi algo que iniciou lá na infância,
isso,
se estendeu, eu posso supor, né? Imagino, uhum, que teve muita perda dentária, muito desgaste, né? Uhum. Imagino que essa pessoa sofra com dor de cabeça, imagino que ela pode ter já algum distúrbio aqui da ATM, que é o distúrbio da articulação temporomandibular, que a gente carrega, então, porque pensa só, tem uma musculatura ali que tá sendo sobrecarregada por anos, né?
Dentes são frágil também ou não? Dentes mais fracos, não?
Eles tendem a quebrar com mais facilidade,
uhum,
né? Por exemplo, quem tem bruxismo, mesmo nas crianças, uhum, né? Não identificou o bruxismo ainda, porque ainda não tem ali um sinal clínico. Fez uma restauração, quebrou. Fez uma restauração, quebrou. Fez de novo. Ué, o que que tá acontecendo? Né? Se ela foi feita exatamente como deveria ser, né? Então, uhum, sempre investigar, né? E isso acontece muito no adulto. Geralmente, o adulto chega com falhas de restaurações consecutivas e ainda não se identificou o que aconteceu. Porque o diagnóstico em si, ele é muito difícil de fazer, né? A gente tem que estar, uhum, muito atento para o que está acontecendo e estar atento para as questões que fogem da saúde bucal, né? Entender.
É multidisciplinar.
Exatamente. Como que qual que é a rotina dessa pessoa? Ela é ativa? Ela faz higiene do sono? Ela faz muito uso de tela, né? Então, uhum, entender algumas coisas que extrapolam só a saúde bucal, né? A rotina dessa pessoa como um todo.
É uma missão, tá, né? Pro profissional.
Exato, por isso que a gente trabalha em equipe, né?
É,
por isso,
uhum,
que a gente trabalha em equipe.
Nossa, que bom. Muito bom conversar contigo, Paola. Mais algo para nós sobre esse assunto? Já podemos pensar no próximo?
O que eu acho que eu gostaria de... A gente não fala muito sobre prevenir bruxismo, porque, pelo como a gente falou, isso é complexo, né?
Uhum.
Mas algo que eu acho que as famílias que estão ali em casa, que estão ouvindo, já podem ficar atentas antes de uma consulta,
perfeito,
né? Se já identificaram, uhum, alguns sintomas. É pensar na rotina dessa criança, pensar na organização, né? Se ela tem um horário de sono, se ela tem um horário para dormir, se ela tem um horário para acordar. É, como que é o ambiente que ela dorme? Ele é escuro, ele é silencioso? O que ela faz antes de dormir, se tem uso de tela, será que a gente pode deixar para outro horário, será que a gente pode evitar ter televisão no quarto, né, deixar esse ambiente mais propício para um sono mais tranquilo,
uhum,
né, uma alimentação mais leve na noite, mais cedo, não ir dormir de barriga cheia, também não ir dormir com fome, né,
entendi,
são alguns cuidados que,
uhum,
eles não são só pensando em bruxismo, mas para uma rotina, né, mais adequada e mais satisfatória para a vida da criança.
E até
acho que
observar,
é importante.
Talvez, o sono, ou as crianças dormindo, observar em alguns momentos, assim, né, uma observação,
claro,
simples, assim, entender se daqui,
isso,
a pouco tem algum barulho.
É,
né,
estar
algum...
atento, né, estar atento,
uhum,
à rotina da criança,
uhum,
né, a esses pequenos sinais que eles podem estar dando.
Muito bem, eu falei, a gente já pode pensar no próximo assunto, porque eu adoro os nossos papos, é muito bom, o pessoal também gosta, com certeza, eu acabei nem olhando aqui o nosso WhatsApp, uhum, mas hoje eu te confesso que as mensagens são mais para os avôs e avós, porque hoje é o dia dos avós,
tá,
tu tens os teus vivos.
Será que eu posso deixar uma mensagem para eles, porque eu tenho
certeza
que eles estão ouvindo?
Mas então
é um abração para minha avó Matilde, pro nono Vitamiro, eu amo muito, muito vocês e fico muito contente de ter vocês me acompanhando assim por toda essa trajetória, um abração.
Que amor, que coisa linda, um beijão para eles, obrigada Paola,
então,
até a próxima.
Muito obrigada. Obrigada, Camila. Até mais. Tchau, tchau.
Foi 22 agora, 23 graus.
Saúde e bem-estar.